Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado. Vamos analisar o mercado do boi numa região bastante importante de produção, que é o Triângulo Mineiro. A gente vai lá para Uberaba, lá em Minas Gerais, onde está o Romeu Borges de Araújo Júnior. Ele é pecuarista, já foi presidente do sindicato lá no município de Uberaba. Ele vai contar, relatar um pouquinho para a gente de como está o mercado do boi lá naquela região e também as mudanças que estão acontecendo na forma de criação dos animais por lá. Seja bem-vindo, Romeu. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com essa questão do mercado. Como é que estão os preços aí? Como é que está a questão de oferta e demanda, Romeu?
Obrigado, oportunidade. Um abraço a todos do Notícias Agrícolas. Olha, o mercado do boi está muito de lado, né? Esses últimos dias a gente vê um mercado bem travado, boi R$173 aqui na região, para descontar o fundo rural com prazo de 30 dias, né? Alguma coisa entre R$2 e R$3 no boi Europa. E agora também criaram o tal de desconto do boi de acima de 4 dentes, né? Que é uma novidade dos frigoríficos aí, que está deixando alguns produtores um pouco chateados, né? E é uma desconta de R$2 no boi que tem o boi mais velho, né? A gente percebe também o mercado que era entre relação, comparando com Tocantins, por exemplo, Pará, a gente viu uma diferença de preço em torno de R$10. Essa diferença já caiu para R$5 e a gente vê que o mercado do Sudeste não reage, sendo que o mercado do Tocantins foi da 143, hoje está perto de R$150, né? Então, eu não sei se os seguros estão aproveitando a geada que teve nos últimos 30 dias aqui na região do Sudeste, e muita gente que sempre confina, né, que tendo que soltar boi porque o pasto acabou.
Pois é, então essa pressão pode ter acontecido em função de um aumento da oferta de animais, é isso?
Pode ter tido uma oferta de animais, principalmente que aquele que não estava muito preparado, né, para terminar animais fechado, em confinamento, estava fazendo um semi-confinamento e a puxa do pasto acabou com a geada, né? Mas a gente vê um mercado ainda que a gente vê um horizonte de melhora para o mês de setembro, né?
Pois é, porque
na primeira quinzena de setembro.
Essa pressão da oferta, ela é pontual, né? Os animais, eles vão sendo colocados aí à disposição, mas chega uma hora que acaba também, né, Romeu?
Isso é uma verdade. E a gente percebe também que o preço da ração está caro, né? E a gente vê que o milho está exportando muito milho e acaba segurando o mercado interno, o preço. Nós temos muito sorgo sendo colhido na região, mas o sorgo está em torno de R$26 a saca, que a gente esperava que comprasse sorgo de R$17, R$18. Hoje está em torno de R$25, R$26. Quer dizer, a gente não vê muita chance de ganho com uma ração barata. Então, tem que subir um pouco o preço do boi, porque senão o confinador também não vê um horizonte de fazer um segundo turno de boi aí com perspectiva de margem boa de lucro.
Mas o forte de vocês, então, é pasto e o semi-confinamento, aquele boi que fica no pasto, mas é suplementado, é isso?
E hoje está mudando muito a forma de confinamento, né? A gente, os grandes criadores, os grandes confinadores usam volumoso, ração e tal, mas o médio produtor, médio confinador e o pequeno confinador está migrando muito para aquela dieta total de alto grão, né? Ou de ração só no coxo, né? Que não entra com volumoso. Por isso é mais prático, né? Você, uma pessoa consegue confinar aí 500, 600 bois, até 1.000 bois, né? Tendo um equipamento apropriado. E muitos pequenos produtores estão partindo para esse tipo de confinamento. Mas esse tipo de confinamento tem um custo alto, né, da ração. E se a gente não tiver um preço do boi, um repique aí, a gente não vê um horizonte muito promissor para a segunda rodada de boi, né?
Nessa primeira rodada já teve animal dentro desse novo esquema aí de produção, a dieta total, Romeu? Você percebeu isso?
A gente percebe que tem boi, que já tem boi saindo, né, com a dieta total. Algumas pessoas começaram com o semi-confinamento e passaram para a dieta total em virtude aí dessa geada, né? Mas aí aumenta um pouco o custo e a gente está nessa queda de gastos com os frigoríficos, né? O dólar, a moeda está segurando, ela não subiu mais, pelo contrário, caiu um pouco, né? Então a gente vê que o mercado de exportação também segura, não vai ter um crescimento muito grande em preço, em reais, né? E o que a gente expectativa é de manter o consumo interno, o Brasil voltar nessa geração de empregos aí, embora um pouco acanhada, começa a refletir alguma coisa de voltar a gerar emprego. E eu acho que para os próximos meses e para o próximo ano, a retomada de crescimento do Brasil vai ser determinante para a gente ter preços mais competitivos, preços melhores, né, com mais rentabilidade para o produtor. Mesmo porque o bezerro também está muito caro, a reposição está muito cara.
Agora, você me falou aí que a expectativa é de melhora, principalmente, você citou aí data de final de agosto, primeira quinzena de setembro. Por que esse momento você acredita que o mercado pode reagir, Romeu? O que está no radar de vocês aí?
Eu vejo uma expectativa de uma janela, né? Tem gente que teve que antecipar a venda desses bois aí que vai ser geada, né? Esse boi é aquela que está fazendo uma faltazinha aí, 10, 15% desses bois vão fazer falta na primeira quinzena de setembro, né? Então a gente vive essa expectativa. E outra situação, que é o boi do norte do país, que subiu mais na proporção do que o boi do sudeste. E aí aquele negócio de comprar boi no norte para trazer, para bater no sudeste, já está ficando mais inviável, né? Então a gente espera que essa subida de boi que deu aí nos estados do norte acaba refletindo também numa recuperação de preço no sudeste brasileiro.
Você falou hoje de uma cotação a 153 para o boi comum. O que seria um preço bom aí que volta a animar o produtor, Romeu?
Olha, a gente, assim, vive uma expectativa de esse boi possa ir na faixa de 158, 170 reais, né? A gente já teve momentos bem melhores nos anos anteriores, né? E é o que a gente espera para poder também animar o confinador a fazer o segundo turno de engorda, né? E muita gente vai vender boi agora, se não tiver um reflexo de melhora de preço, eu acho que inibe, né? Deixa o produtor mais acanhado. E a gente também tem expectativa também no crescimento da exportação do boi em pé. Acabar um pouco essa briga que está aí para exportar, essa discussão aí ambiental, essa discussão de translado, a gente espera que isso diminua também para a exportação também de boi em pé, ajuda também a repor o preço do boi.
Agora, eu queria voltar com você naquele assunto da dieta total. Você falou que é uma tendência, dá para dizer isso? Uma tendência entre pequenos e médios produtores aí na região?
A gente vê essa tendência, sim. A gente vê essa tendência. Tem pouca gente querendo trabalhar com mão de obra. Mão de obra hoje, no campo, fica cada dia mais difícil, né? E o médio pequeno produtor, para fazer um silo, ele tem que se dispor de mão de obra, de preparo de solo, maquinário. Como tem esse hoje essa dieta total, essa tecnologia, muita gente está aderindo a ela em virtude da praticidade. E a praticidade é tomar a decisão também, né? Quando você faz um silo para confinar, você tem que confinar, porque você já fez o silo. E a questão da dieta total, você toma a decisão de acordo com o que o mercado reflete para você. Você pode confinar ou não confinar, né? E como a gente hoje na região também tem muitos confinadores profissionais, que são agricultores, que viraram também confinadores de boi, tem um mercado. Então, quando você desanima de confinar porque o preço não está bom, você vende para esses confinadores. Se tiver interessante, você vai lá e compra a ração, põe no coxo e faz a dieta total, e é muito mais, prático para fazer essa tomada de decisão.
E essa dieta total, ela reverte em ganho de peso mais rápido também para o animal, Romeu?
Reverte. A gente tem aí um custo de uma dieta total hoje preparada na fazenda de 60 centavos a tonelada, o quilo, né? O animal vai comer aí cerca de 250 a 300 quilos por mês. Quer dizer, vai gastar aí R$180 a R$200 de ração, mas ele vai ganhar em média aí 1,5 kg, 1,7 kg por dia. E quando você faz isso com um rendimento de carga de 54%, 55%, que é o que vai normalmente dar abate nesse tipo de dieta, você acaba tendo uma margenzinha pequena, né? E isso, se o boi subir, anima mais o produtor.
Muito bem. Então, algumas vantagens estão sendo vistas aí pelo produtor ao adotar essa dieta total no confinamento, certo?
É questão da praticidade, tomada de decisão.
A escolha...
Tem pouca gente aderindo ao meio tradicional, que é o confinamento com volume, né? Está diminuindo e aumentando esse outro lado da dieta total.
Uhum. E se você faz as contas e percebe que não é viável, você pode vender esses animais semi-prontos aí para o confinador terminar, o confinador grande terminar, é isso?
Exatamente, porque o confinador grande acaba que tem uma escala de mercado, né? Ele tem um preço, às vezes, melhor também. É diferente de um pequeno produtor negociar 40 animais, 100 animais, 80 animais, e um grande confinador... negociar 2.000, 3.000 animais, ele acaba que, na prática, a gente sabe que o frigorífico vai pagar um pouco melhor para esse grande confinador. Então, ele tem as ferramentas para poder driblar um pouco o mercado um pouco ruim, né? Uhum. E como o bezerro está muito caro e o boi magro acaba acompanhando um pouco, você vende hoje um boi magro melhor do que a arroba do boi gordo, né? Então você ganha um ágiozinho em cima do boi magro e às vezes compensa você vender para o confinador ao invés de confinar.
E se o mercado estiver bom, você põe esse boi para engordar, né?
E se não estiver bom, você vende para o confinador.
E se não estiver bom, vende para o confinador. Ou seja, uma estratégia aí que o produtor, que o pecuarista está adotando para tentar aí driblar esse sobe e desce dos preços da arroba. No final das contas, a oferta que tem acontecido de uma forma geral nesse período de entre safra tem aumentado, Romeu?
Olha, eu não enxergo dessa forma. Eu acho que não tem aumentado muito, não.
Não, né?
Não. Eu acho que está tendo uma queda de braço. A gente viu frigorífico falando em escala de 10, 12 dias, mas se você falar que tem 40 bois para vender lá, eles vão encaixar para você daqui 2, 3 dias. Né? A gente vê que os frigoríficos montam sempre uma estratégia de falar que a escala está longa e deixa um monte de janela no meio para poder ir encaixando à medida que o produtor vai cedendo ao preço, cedendo a necessidade de venda, né? Então, é uma guerra de mercado aí, estratégia, que a gente vive isso todos os anos, né? Os mais ansiosos, às vezes, caem na estratégia.
Pois
Mas
é.
Mas a gente acha que os frigoríficos têm que pagar um preço melhor. É claro que o frigorífico quer pagar um preço menor. E outra coisa que a gente está um pouco chateado, essa questão que eu comentei sobre essa mudança de comportamento do frigorífico, querendo classificar o animal acima de 4 dentes. Apesar que quem trabalha com semi-confinamento e confinamento, geralmente não vai ter esse tipo de animal. Mas tem muito pequeno e médio criador que acaba batendo um animal mais velho e vai começar a ter prejuízo com essa diminuição de R$ 2,00 na arroba, né?
Na verdade, teria que ser ao contrário, né? Esse tipo de animal é o boi comum e daria um ágio pelo boi com as características que eles estão querendo, né?
É claro, é isso que a gente esperava do mercado, né? Mas eles fazem o inverso, né? Para poder penalizar ainda mais a cadeia do produtor.
Pois é. Romeu Borges, obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo um pouquinho da realidade da pecuária lá no Triângulo Mineiro. O Romeu está falando com a gente direto lá de Uberaba, Minas Gerais. Volte sempre, meu caro.
Um grande abraço a todos e bom trabalho para vocês. E espero que as chuvas sejam mais cedo esse ano para aliviar essa fiada que teve no Sudeste.
É isso aí. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
Tá, então, Romeu Borges de Araújo Júnior, pecuarista lá em Uberaba, Minas Gerais. Vamos aos preços do boi, vamos ver como estão as negociações no mercado futuro lá na B3. Você acompanha comigo na tela. O vencimento agosto tá, é o único que está variando hoje, R$ 156,50, uma alta de 0,1%. O outubro, R$ 161,30, mantendo a mesma cotação do mercado de ontem. O boi gordo, o indicador do boi gordo medido pelo CPEA, acabou encerrando ontem com alta de 0,75% a R$ 153,85. São os preços do boi, mercado ainda em andamento, sujeito a ajustes, portanto, mas já uma indicação de leve alta aí para o vencimento mais próximo. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Música.